Bom dia, eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Na madrugada do dia 15 de fevereiro, dois presos ligados à facção carioca Comando Vermelho fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça se tornaram, assim, os primeiros detentos a conseguirem escapar de uma prisão federal de segurança máxima, desde que os primeiros desses estabelecimentos foram abertos em 2006. Como resposta, o Ministério da Justiça anunciou uma série de medidas restritivas nos presídios federais, como restrições a banhos de sol, a visitas de parentes, etc. E também deu indicativos de que reforçará o investimento nesse tipo de estabelecimento prisional. Mas afinal, com a fuga em Mossoró, cai por terra a estratégia de aumentar o número de presídios federais? Essa estratégia dava resultados na segurança pública? E o que o Brasil precisa fazer para combater as organizações criminosas? Para responder estas e outras perguntas, Ópera Mundi recebe hoje Camila Nunes Dias, doutora em Sociologia pela USP, professora da UFABC, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Segurança, Violência e Justiça, o CVJU, pesquisadora do IPEA, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV, e do CNPq. Ela pesquisa o campo prisional e as dinâmicas criminais e é autora do livro PCC, Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência, de 2013, e coautora, com Bruno Paes Manso, do livro A Guerra, A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, de 2018. Nós falaremos com Camila logo após a vinheta. Bom, antes da primeira pergunta, eu queria convidar quem nos assiste a mandar comentários e questões pelo chat, de preferência pelo superchat. Na medida do possível, nós vamos repassá-las à nossa convidada. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda ao 20 Minutos. É uma honra contar com a sua participação.
Bom dia, Pedro. Agradeço o convite. É um prazer e uma honra participar do programa.
Camila, eu queria começar justamente pela questão dos presídios federais, né? Nos últimos anos, a estratégia nacional para lidar, especialmente com os líderes de facções criminosas, tem sido isolá-los nesses presídios federais, que seriam aí inexpugnáveis, seriam muito mais seguros, não daria para fugir, não daria para passar informação, esse tipo de coisa. A fuga de Mossoró coloca essa estratégia em xeque? Como é que você avalia essa estratégia?
Bom, eu acho que a fuga em si, pelo menos por enquanto, né, ao que parece, foi um evento isolado. Foi a primeira fuga, né, como você disse na abertura, e não me parece que seja algo que venha para desestruturar esse sistema, né? Então, eu acho que não coloca em xeque, né, porque me parece que foi um evento de fato pontual e cuja explicação ainda na minha avaliação ainda não foi dada, né? Então, com tudo que eu vi na imprensa a respeito, não me convence ainda de o porquê desses erros todos que acabaram gerando essa oportunidade de fuga. Enfim, acho que isso é uma questão, né, que a Polícia Federal, enfim, a própria Polícia Penal Federal e a Senaspen deve estar investigando. Mas eu acho que para quem conhece como funcionam as penitenciárias federais, essa explicação ainda não é suficiente, aquilo que foi dado, aquele conjunto de falhas, né, ainda não convence.
Embora os presídios federais eles abriguem detentos de alta periculosidade, é fato que o grande poder das organizações criminosas não advém, ao menos não principalmente, desses presídios, dessas lideranças, né? mas sim dos presídios comuns, dos estaduais. É possível no Brasil combater as organizações criminosas sem uma reforma prisional ampla? Quer dizer, essa estratégia de isolar lideranças num presídio federal é suficiente, tendo em vista aí uma massa carcerária enorme que fica em presídios estaduais comuns?
Não é suficiente. Eu acho que essa fuga, com todas as questões aí, né, ligadas a ela, lamentáveis, tal, mas eu acho que se ela pode vir para ensejar um debate sobre essa estratégia política, né, que vem sido adotada ao longo de muitos anos já, que coloca os presídios federais como se eles fossem a resposta para o problema das facções. Na verdade, os presídios federais, embora eles sejam um instrumento que tenha a sua importância, digamos, a sua utilidade como resposta dos governos, né, a questões que emergem a partir da atuação desses grupos criminais organizados nas prisões estaduais, ele não é uma solução. Eu diria que os presídios federais são como uma espécie de um extintor, né, quando tem um problema grave nos estados. E até é importante lembrar, né, Pedro, que esse problema grave, ele muitas vezes está associado nem à atuação de facções em si, por exemplo, rebeliões, né? E quando eclodem esses movimentos, você tem há uma enorme pressão da opinião pública sobre governadores, e na maioria das vezes eles acabam utilizando a estratégia de transferência para o sistema penitenciário federal como uma resposta política populista para dar pra aquela famosa estratégia de mostrar que está fazendo alguma coisa, não importa o que seja. Então, nos últimos anos, essa transferência para o sistema penitenciário federal, ela é panaceia para todo e qualquer problema que emerge nos presídios federais. Nos últimos anos, né, também eu diria, vai de talvez 15 anos, 10 anos para cá, o sistema penitenciário federal tem eles têm um cuidado, né? Acredito que muitos juízes das execuções dos estados que pedem a transferência dos presos para o sistema federal têm um olhar mais cuidadoso com o perfil do preso que ele está pedindo a transferência. E também o próprio sistema penitenciário federal, ao avaliar o perfil dos presos que os estados querem enviar para lá, também tem uma análise mais cuidadosa de verificar se esse preso ele cumpre o perfil, o requisito que tem previsto ali numa norma, que é o perfil do preso que, em tese, teria que ser admitido, né, no sistema penitenciário federal. Porque é muito comum que os estados queiram se livrar de presos que dão problema, e então muitas vezes acabam mandando para o sistema penitenciário federal presos que não têm o perfil de, por exemplo, líder de organização criminosa, né? E nesses casos, são os estados fomentando a esse preso o papel de liderança, porque é o estado que está concedendo a ele um título de liderança de uma organização criminosa. Geralmente, esse preso vai para o sistema penitenciário federal, fica um período de tempo que muitas vezes, nesses casos, não é muito longo, e aí ele volta para o sistema estadual efetivamente empoderado, exercendo o papel de liderança, né? Então, o sistema penitenciário federal, não só ele não é suficiente para lidar com esses grupos criminais, como muitas vezes ele acaba produzindo o um efeito inverso, fomentando lideranças. E também, né, vale, ainda nessa resposta de que não é suficiente, é importante considerar que o sistema penitenciário federal, o seu êxito está, seu principal êxito é de impedir a comunicação daqueles presos que estão lá, é impedir ou dificultar a comunicação deles com o mundo externo, né? Então, não há a presença, né, ao menos ao que se tem conhecimento, de telefones celulares. A própria comunicação interna entre os presos, ela é extremamente controlada, porque há câmeras e há instrumentos, né, de captação de som ambiental, e como o número de presos é muito pequeno, né, em comparação com os estados, claro, né, que é um por cela, você tem um grande número de funcionários, então tudo isso faz com que a comunicação ela seja bastante controlada. Então, eu diria que essa é a principal, é a eficácia trazida pelo sistema penitenciário federal. Mas qual que é o problema? Todas essas estratégias de controle, elas incidem sobre indivíduos, né? E não sobre, necessariamente, sobre organizações criminais. Então, e especialmente as organizações mais estruturadas, mais consolidadas, como, por exemplo, o PCC, há muito tempo, a gente, né, que vem acompanhando, sabe que o PCC ele não depende de indivíduos específicos para funcionar. As dinâmicas, né, que são produzidas através do PCC, sejam as dinâmicas criminais, o tráfico de drogas, as dinâmicas de conflitos, a disciplina, né, ou seja, o controle sobre os territórios, ela independe, né, de indivíduos específicos. Há muito tempo que se tornou uma dinâmica coletiva. E então, é claro que o Estado incide, né, ele pode produzir tensionamentos ao transferir lideranças, ao isolar lideranças, pode deixar, digamos, a organização sem cabeça, digamos assim, né? Mas eu acredito que no caso do PCC, aparentemente, não é o caso, porque há muito tempo eu penso que o PCC vem se preparando para o momento em que a sua cúpula foi transferida para o sistema penitenciário federal, que foi em 2019. Então, o PCC já há muito tempo sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? Bastaria só a janela de oportunidades políticas, o que aconteceu no início de 2019, e já vinha se preparando para essa mudança. Então, do ponto de vista prático, em termos da atuação, por exemplo, do PCC, né, e desse coletivo, não houve, a gente não se viu assim, mudanças relevantes. Então, é isso, o sistema penitenciário federal, ele tem ele é eficiente em isolar e impedir a comunicação entre indivíduos. Ele é muito eficiente em punir, porque o indivíduo permanece sozinho numa cela 23 horas por dia. O banho de sol é de uma hora, duas horas, e são poucos presos, né, que ficam juntos no banho de sol, uma quantidade pequena. Então, ele exerce esse papel de um isolamento radical sobre esses indivíduos, que sim, né, as pessoas que defendem o sistema penitenciário federal entendem que isso pode, na perspectiva da punição, poderia dissuadir os presos de virem a se tornar essas lideranças, o que, na minha visão, eu acho bastante discutível isso, e acho também, além, é um sistema muito caro, né, pela sua estrutura, pelo número de funcionários que ele demanda, por toda a tecnologia que é requerida, ele é um sistema muito caro. E aí a questão é perguntar, né, o que fazer com esses presos depois que eles cumprem aqueles anos, né, que foi determinado para estarem no sistema federal e depois. Então, eu acho que falta, né, falta no Brasil, isso perpassa todos os governos, falta uma concepção de política prisional ampla, que pense nos aspectos preventivos, nos aspectos do próprio funcionamento das prisões, desde a prisão provisória até depois pelo cumprimento da pena, a progressão de regime, a liberdade condicional, enfim, o cumprimento da pena. E também uma perspectiva que pense qual que é o lugar, o papel desses regimes punitivos, como é o sistema penitenciário federal, como são outros regimes de isolamento, como, por exemplo, o regime disciplinar diferenciado, né? Então, qual que é o lugar desses regimes de cumprimento da pena restritivos E como é que ele se deve se conectar, né? Se a gente pensar na perspectiva da finalidade da pena, né? Ainda que seja uma finalidade apenas teórica, né? Mas como é que se pensa uma política de saída desse sistema?
Camila, você até mencionou agora nessa resposta a questão dos telefones celulares, e é interessante que na sua tese de 2013, eu acho que inclusive no primeiro capítulo, o primeiro dado que tem é sobre aumento de celulares, né, em presídios. E você coloca ali como é quase como se fosse uma tecnologia sem a qual não haveria o PCC tal como ele existe, né? Como é que se dá, explicando para o nosso público, essas linhas de comunicação da prisão para a rua, por meio de celulares, né? Porque a sua tese, eu acho que ela pega dados até 2009, 2010. Eu imagino que desde então, no mundo tecnológico, assim, teve muita, muita coisa nova. Como é que se dá esse tipo de linha de comunicação?
Eu acho que na minha tese eu defendo essa ideia de que o celular ele não explica, né? Então a expansão do PCC, o seu funcionamento, mas ele é uma condição básica, né? Então ele é uma condição necessária, mas não suficiente para explicar o PCC. Mas se não houvesse o celular, ali então a gente está falando, o PCC surge em 93, mas ele começa a se expandir então na segunda metade dos anos 90. E dali, a partir dali, né? Os celulares ainda eram bastante restritivos nessa época, né? Bom, eu não sei você, mas eu, pelo menos, né, na minha adolescência, enfim, não existia isso, né? E quando existia, então não era o smartphone. Mas nesse momento da segunda metade dos anos 90, o PCC, então ele já se beneficiou dessa tecnologia. Quando ele começa a se expandir no sistema prisional de São Paulo, mas era ainda através de uma outra, de um outro arranjo técnico, que eram através das chamadas centrais, tipo, como é que chama? Eram umas centrais telefônicas operadas geralmente por mulheres que estavam fora dos presídios e operava uma espécie de central, que eu não sei explicar tecnicamente como é que funcionava, mas que eu me lembre, os celulares, eles se conectar, essas centrais conectavam os aparelhos de diversas unidades prisionais, então permitia uma conferência, né, envolvendo ali um número grande, né, enfim, de presos localizados em penitenciárias diferentes. Se não houvesse, né, o celular, então se fosse nos anos 80 ou nos anos 70, não teria como acontecer isso, né? Senão, não havia celular. E a comunicação da população carcerária, ela se dava basicamente através, a comunicação externa, né, as unidades prisionais, ela se dava basicamente através de recados, de advogados, de familiares. Então, veja, a diferença em termos da dinâmica comunicacional mesmo, né, da possibilidade de comunicação em tempo real, por exemplo, com várias unidades prisionais simultaneamente, que é algo que foi essencial na história, né, do próprio PCC em São Paulo, não existiria essa possibilidade, né? Então, eu entendo que o advento do celular e depois, né, mais adiante, dos smartphones e daí, enfim, né, para diante, trata-se de algo assim essencial para compreender como é que esse fenômeno surge nesse momento da história. É claro que não é só isso, né? Então, no caso do PCC, você tem o massacre do Carandiru, o próprio Estado, né, produzindo. O Estado sempre foi, né, seja no todos o caso de todas as facções, o Estado ele sempre foi um agente produtor desses grupos criminais. Acho que é importante deixar claro essa concepção, né, que está presente no trabalho, né, desde o início da minha visão sobre isso. Eu acho que de todo mundo que acompanha o tema, né. Então, o Estado, não é só um propulsor, ele é produtor, seja através da política de encarceramento, seja através da forma como produz a sua política de segurança pública, através basicamente da repressão da polícia militar, né, através das prisões em flagrante sobre as comunidades pobres e vulneráveis, seja através do mecanismo em que ele enfia o preso dentro de uma unidade prisional e joga, basicamente, ele entrega o preso para o gerenciamento ali das próprias facções. Então, o Estado ele é o principal responsável, né, pela produção desses grupos. Então e além da própria violência institucional, por exemplo, né, o PCC surge em 93, não é casual que em 92 ocorreu o massacre do Carandiru. E antes do massacre do Carandiru, havia ocorrido no final dos anos 80, início dos anos 90, já vários outros massacres nos presídios paulistas que não ficaram tão conhecidos como o massacre do Carandiru, porque ali foram, né, pelo menos 111 pessoas mortas, mas que já tinha, ou seja, os massacres já estavam acontecendo. Então, a violência, o encarceramento em massa, né, que naquele momento estava se ampliando, depois se ampliou mais ainda nos anos 90 e 2000. A violência institucional num contexto de redemocratização. Mas a polícia estava matando como nunca no governo Fleury e dentro das prisões, igualmente, uma repressão violentíssima. E aí você tinha ali alguns presos que tinham uma capacidade de elaboração de uma ideia, tinha também um carisma, né? A capacidade de colocar num discurso uma proposta de união da própria população carcerária, baseado em uma série de valores, a experiência do encarceramento, da opressão do Estado, que era compartilhada por eles, um grupo de presos que tinha essa capacidade de formular isso e de transmitir isso para a população carcerária, chamando ali por essa, por essa união, né, em torno, então, do que depois viria a se chamar PCC. Assim também foi no caso do Comando Vermelho, no final dos anos 70. Teve um processo muito similar, embora em contextos históricos um pouco distintos, né? Mas o processo foi similar. Então, eu acho que a união entre esses elementos institucionais e políticos de violência e a capacidade de alguns indivíduos de formular esse discurso foi essencial para criar esses grupos criminais. Os grupos mais recentes, né, que vieram a se constituir ao longo dos anos 2000, 2010, eles têm a mesma base, eles têm o mesmo ambiente, né, que propicia o seu surgimento, e eles já operam, né, com um modelo que já então tinha ganhado já tinha ganhado sido motivo de debates nacionais, como as diversas crises, né, geradas a partir de São Paulo pelo PCC, do Rio de Janeiro pelo CV. Então, os demais grupos acabaram também se constituindo nas prisões, que ofereciam esse mesmo ambiente inóspito para a experiência humana e que, portanto, empurravam esses presos a uma forma de tentar se organizar para conseguir sobreviver ali dentro. E então se espelharam, né, nos grupos que já existiam até então para se constituir. Enfim, eu já nem lembro mais essa pergunta, mas eu tenho que. Ah, você falou do celular, né? Então, tudo isso já se constitui nesse contexto, né, desse ambiente político, institucional e com a disponibilidade dessa tecnologia que permitiu essa forma de organização inédita, né, da população carcerária em termos nunca antes vistos. Então, atualmente, isso, na minha tese eu mostro, né, como em São Paulo, ao longo dos anos 2000, assistiu-se a uma inversão, né? Foi um levantamento que eu fiz nas unidades em que eu fiz pesquisa sobre faltas disciplinares, então, que mostrava que até meados dos anos 2000, a posse de facas, né, de armas, objetos cortantes, era o principal motivo de uma falta disciplinar grave. E depois, né, durante a segunda metade dos anos 2000, a posse de celular se torna a principal o elemento ali para falta grave. Então, acho que isso mostra muito bem, né, de forma bastante interessante, a transformação da dinâmica prisional de São Paulo, trazida a partir, né, da expansão do PCC. e possibilitado, então, pela importância dessa tecnologia dentro dos presídios. Então, era muito mais importante ter um celular do que ter uma faca. Então, a faca, historicamente, nos presídios, sempre foi utilizada para proteção pessoal. A partir do momento em que o PCC se expande e consolida a sua presença nas prisões, a partir de 2006, especialmente, digamos assim, em tese, né, a partir dessa perspectiva, não é necessário mais ter faca, porque o PCC institui um conjunto de normas de comportamento, de convivência, que daria mais previsibilidade e estabilidade às relações sociais na prisão. Então, ele interromperia um ciclo de vinganças ou de conflitos pessoais e digamos, de um poder pulverizado e baseado basicamente na força física. O PCC ele interrompe isso, constituindo a si mesmo como uma instância que deveria mediar, centralizar, né, centralizar a mediação de conflitos e processos de punição, inclusive de definição de quem é culpado, quem não é, enfim, aí por diante. Então, isso fez com que, em tese, né, a necessidade de proteção pessoal, enfim, ficasse desnecessária e até mesmo fosse proibida, né? Então, o PCC proibiu o porte de facas, né, pelos presos. E isso colocou o celular, então, mais reforçou, né, essa centralidade do aparelho celular nas dinâmicas das prisões.
E você mencionou também na resposta anterior, como o PCC, em alguma medida, independe das lideranças, né? Quer dizer, não é uma estrutura hierarquizada, absolutamente hierarquizada. Como é que é essa organização, assim, desde do momento da fundação? Porque me parece que há fases, né? Quer dizer, uma primeira fase ali em que existem propostas mais violentas, inclusive, depois muda-se a liderança, há uma adaptação, e quando vira de fato um cartel, né, começa a vender drogas para a Europa, etc., me parece que também tem uma mudança organizacional dentro do. Então, como é que é essa relação? Quer dizer, não é hierarquizado, mas é hierarquizado em alguma medida, ou é uma estrutura horizontal, né? Como é que funciona?
Olha, eu não tenho lugar de fala, certo? Como pesquisadora, né, não vejo nenhuma horizontalidade no PCC. Assim, é extremamente hierarquizada. Não é uma hierarquia do tipo piramidal, como era no início, que você tinha os presos que se autodenominavam generais e abaixo, né, uma hierarquia, enfim, até os soldados. A hierarquia do PCC desde 2004, 2005, ela se dá através de coletivos. Então, assim, ela é coletiva, mas é hierarquizada, né? Então, você tem células que ocupam posições próprias, né? De posições, digamos assim, de legitimidade de decisões que valem dali para baixo. Então, desde a instância, digamos, mais alta seria a sintonia geral final, e que esses teriam, digamos, decisões que algo similar ao STF, né, o Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, portanto, devem ser observadas pelas sintonias que estão abaixo. E aí você tem uma série de sintonias responsáveis por questões específicas, seja as questões econômicas, financeiras, seja as questões de comportamento. Sintonias que se voltam para os presídios, né, para o sistema prisional, outras que se voltam para as dinâmicas das ruas. Então, funciona através, na minha visão, né, de uma perspectiva hierarquizada, sim, mas não hierarquizada através de uma hierarquia individual. Ela é uma hierarquia baseada nessa estrutura organizacional, através, portanto, de posições que as pessoas ocupam dentro dessa estrutura organizacional, né? E então, além disso, né, os indivíduos todos no PCC tem, acho que, uma similaridade em relação a outros grupos também, uma singularidade, que é a produção de muitos registros escritos. Acho que o PCC é das poucas organizações criminais no mundo que produz registros escritos o tempo todo. Então, desde a sua, do início, né, do seu funcionamento, da sua criação, eles têm o estatuto. E depois do estatuto, tem uma série de documentos, como, por exemplo, um que é muito importante hoje, que chama Dicionário Disciplinar, que visa, que tem ali, registra em palavras escritas, né, as normas que, do crime, né, do PCC, que são consideradas, digamos assim, normas do crime em geral também, e as punições para quem eventualmente infringir aquelas normas. Então, é um documento muito detalhado, com exemplos, inclusive, do que seria um comportamento infrator daquela norma X e qual é a punição, né, devida. Então, isso faz com que, como eu disse antes, né, o PCC dependa menos de pessoas individuais para exercer, né, o poder, digamos, né, o controle e o gerenciamento que ele produz, e tenha mais autonomia, porque o indivíduo que assume uma posição importante, né, na hierarquia, ele sabe o que deve fazer, ou deveria, pelo menos, saber, né, mas, em geral, eles sabem, seja por socialização dentro das prisões e também nas periferias, seja pelos documentos escritos, que são registros, né, que ficam, digamos, que não se perdem. Então, aquelas decisões, aquelas normas, elas não se perdem no tempo e não se perdem através das mudanças geracionais. É claro que há adaptações, mudanças, ajustes, mas a essência ela continua a mesma. Então, acho que isso é muito importante, né? No caso, para entender a permanência do PCC e a sua resiliência, digamos assim, né? Agora, como você disse, né? Na minha tese, eu mostro um pouco assim, o que eu chamo ali de fases da expansão do PCC. Então, quando o PCC surge em 93, é um fenômeno completamente novo, né? E que não existia antes aqui em São Paulo. A população carcerária de São Paulo era extremamente assim, fragmentada, né? Os coletivos existentes no sistema prisional eram coletivos mais relacionados a quadrilhas, né? Então, pessoas que se conheciam porque participavam do mesmo esquema criminal, ou de bairros, né? Então, era muito territorializada assim, a partir dos bairros, a Zona Norte de São Paulo, Zona Oeste, Zona Sul e assim por diante. Nesse contexto, né, por exemplo, o tráfico de drogas na rua também era dessa forma, né, bastante pulverizado, e isso gerava, tanto dentro das prisões como nas ruas, uma violência muito grande, porque eram muitos ciclos de vingança individualizados que não tinha nenhum tipo de instância, nenhuma autoridade com capacidade de interromper aquele ciclo para além da sua própria biqueira ou para além de uma dada configuração específica numa unidade prisional. Quando o PCC surge, ele traz uma proposta de já se colocando como uma espécie de uma representação dos presos. Só que não era uma representação eleita, era uma representação autodenominada assim, né? E isso gera muitas reações contrárias, evidentemente. Então, a primeira fase, o que eu chamo de primeira fase, né, que vai de 93 até 2001, é marcada por muita violência. É o que eu entendo, né, defendo na tese, que era o momento em que o PCC estava conquistando territórios, né? Então, nesse cenário prévio de uma grande fragmentação, o PCC propõe essa centralização, né, dessas como mediador dos conflitos, e propõe uma ideia-chave para o PCC, que é proposta e até hoje é uma ideia fundamental, que é a perspectiva da população carcerária se unir em torno de um inimigo comum, que é o Estado, né? Então, era uma espécie de um discurso girava em torno do não vamos nos matar uns aos outros, vamos nos unir para enfrentar o nosso inimigo. Nosso inimigo não é o meu companheiro de cela, porque o meu companheiro de cela está na mesma situação de sofrimento que a minha, sendo oprimido pelo Estado. Nosso inimigo é o Estado. Então, o PCC vem com um discurso muito eficiente, ao meu ver, e que teve uma aderência na população carcerária, como eu disse antes, pela situação da própria população carcerária, né? É um discurso, então, basicamente, que visava diluir as diferenças entre os presos, quaisquer diferenças, sejam de bairro, de cidade, de crimes cometidos, com exceção dos crimes sexuais, né, e agressores de crianças e mulheres, então, dos crimes cometidos e de qualquer outro tipo de diferença, por exemplo, racial, étnica, né, e construir uma grande unidade baseada na experiência do encarceramento. Né? Então, a partir de então, em 2001, foi um marco muito importante, porque foi a primeira mega rebelião do PCC, num contexto em que o governo do Estado dizia que não existia PCC, ainda que era uma invenção da imprensa e tal. O PCC, naquele 2001, promove a mega rebelião em que 29 unidades prisionais rebelaram simultaneamente através da comunicação, através das centrais telefônicas, que então foram descobrir, mas ali já demonstrava essa capacidade, ou seja, o PCC já estava presente em 29 unidades prisionais de São Paulo. Né? A partir de então, eu digo que começa a segunda fase de expansão do PCC, que vai até 2006, e que 2006 é outro marco importante, né, que houve aquele evento, né, chamado por alguns de ataques de maio do PCC, chamado por outros de crimes de maio do Estado, né? Porque o PCC promoveu uma rebelião coletiva também, né? Que nesse caso, em 2006, atingiu 79 unidades prisionais de São Paulo, ou seja, havia demonstrado, né, um crescimento gigantesco dentro do sistema prisional, e além disso, o PCC também promoveu em 2006 uma série de ataques às forças de segurança, né, e a outras empresas e tal nas ruas, não só na capital, mas no estado de São Paulo inteiro, o que demonstrava que o PCC, nesse período, né, desde 2001 para cá, havia transbordado para as ruas. Então, 2006 é um marco fundamental por demonstrar esse transbordamento do PCC para as ruas, e aí demonstra o que eu chamo de hegemonia do PCC em São Paulo. A partir daí, então, quando o PCC conquista essa hegemonia, há uma importante transformação nas dinâmicas do próprio PCC. Dentre elas, esse processo que eles chamam de democratização, que é essa mudança de uma estrutura que era piramidal para uma estrutura, como eu mencionei antes, né, celular, de tipo celular, e a própria violência também se transformou, porque, na minha avaliação, né, a partir do momento em que o PCC ele conquista essa hegemonia, aquelas mortes que foram comuns no início não eram mais necessárias. Né? Então, não precisava mais matar ninguém, cortar a cabeça, estender no mastro, numa bandeira, num mastro, né, de bandeira, como acontecia antes. O PCC já era bastante conhecido e reconhecido como autoridade nas prisões, então a gestão da população carcerária podia ser feita sem o recurso a essa violência extrema. Então, se disseminam, né, de maneira mais ampla no sistema os chamados debates, né, que seriam decisões dessas instâncias do PCC, que não seria um indivíduo mais, mas seria a sintonia, a disciplina, como forma de resolução de conflitos, em que o acusado de ter cometido uma transgressão seria ouvido assim como o acusador. Então, uma espécie de uma imitação, né, do funcionamento do judiciário, né, de um tribunal, né, estatal, mas dentro das prisões e feito pelos membros do PCC responsáveis aí por essas posições em cada unidade prisional e, a depender do caso, nas hierarquias superiores, né, também participam. Enfim, com a instituição desses mecanismos, a partir então, de 2006, eu entendo que houve uma redução muito significativa no número de homicídios. O PCC não, né, porque não, primeiro que não precisava mais matar ninguém, o poder do PCC estava instituído, não era mais contestado de maneira ampla. E o PCC, então, passou a gerir a população carcerária a partir de outros mecanismos que não mais com o foco ali na violência física.
Bom, antes de continuarmos, eu queria fazer pedir a contribuição financeira de vocês, nossos espectadores, e também fazer um anúncio especial. O Opera Mundi e a editora Atelier, durante o mês de fevereiro, tem um presente especial para quem apoia a gente. Você que é assinante do Opera Mundi pode adquirir livros selecionados da editora Atelier com 40% de desconto. É só escolher entre as obras listadas e utilizar o cupom que enviamos para você e que também disponibilizamos aqui na nossa comunidade. Lembrando que essa promoção vale até o dia 8 de março. Para quem ainda não é assinante, faça já sua assinatura e garanta essa promoção. Basta acessar operamundi.com.br/apoio. As outras formas de contribuir conosco continuam aí. Torne-se membro pagante do canal no YouTube, mande um super chat, um super sticker, um valeu demais para quem assiste a programas gravados, ou envie um Pix. A nossa chave é apoia@operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial. Vamos em frente. Camila, em abril de 2023, o governo federal assinou um decreto que expande o programa de parcerias e investimentos, no sentido de incluir também nesse programa presídios, né? Isso é, na prática, expandindo a lógica de privatização de presídios, permitindo, inclusive, aí concessão de condições especiais para as empresas que quiserem, enfim, participar desse tipo de leilão, né? O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio Almeida, criticou no mês passado essa medida, dizendo que a privatização de presídios, inclusive, digamos, criava condições para a entrada do crime organizado na administração penitenciária, né? Abrindo aí mais espaço para o crime organizado. Como é que você vê essa medida? Quer dizer, em que sentido ela poderia auxiliar, por exemplo, o crime organizado?
Olha, Pedro, a privatização ela é tão absurda que são tantos aspectos que certamente vão piorar com a privatização que eu, sinceramente, só posso, né, dizer que é um profundo. Não é nem decepção, porque também já era esperado, mas com esse governo que a gente achou que seria na segurança pública bem diferente do anterior, e não, pelo menos na parte prisional, não é tão diferente assim, né? No caso específico da sua pergunta, do ponto de vista econômico, né, digamos que o governo aí a intenção seja reduzir o gasto público com prisão, porque preso realmente não vale nada mesmo, né? É visto como alguém não tem assim, digamos, um lugar, né, importante nas políticas dos governos. Então, vai vender, né, o preso para empresas que possam explorar essa mão de obra. Ainda assim, não se justifica, porque as prisões privatizadas, e a história mostra, seja nos Estados Unidos, que já vem revertendo privatizações, muitos estados, seja no Brasil, que muitos casos também reverteram. Não há uma transferência dos gastos para as empresas. Por quê? Pelo motivo mais óbvio possível. O Estado paga para a empresa privatizada que vai fazer a gestão do presídio per capita. Então, o Estado gasta um valor X por mês para a empresa, ele paga a empresa para a empresa fazer a gestão desses estabelecimentos. É evidente. Acho que é só o lobby dessas empresas que são muito fortes que explica a aprovação dessa lei, porque essas empresas estão que nem um urubu, sabe? A população carcerária de quase 1 milhão de pessoas. Essas empresas estão rondando o Brasil há muitos anos, porque é uma riqueza imensurável, né? Um lugar para ganharem dinheiro. Então, eu estou falando do gasto público, né? Que muitos liberais aí, então, se batem nisso, o Estado não tem que gastar com preso. Mas vamos pensar, né? Se é o Estado, através do judiciário, que impõe uma pena privativa de liberdade, é evidente que quem tem que gastar, quem tem que bancar esse custo é o Estado, né? Esse ônus é do Estado. Uma empresa que vai administrar os presídios, ela não vai ter esse ônus, evidentemente. Então, ela vai ser paga pelo Estado para fazer essa gestão. E é um mundo, digamos assim, para a empresa é um mundo perfeito. Claro que estão várias possibilidades de contratos, mas, por exemplo, o que existe em Minas Gerais, né, que tem uma PPP, uma das referências no Brasil, ela é bastante, não sei se mudou o contrato, mas quando eu conheci, era bastante emblemático algumas questões. Por exemplo, não pode ter superlotação no contrato. Então, se tem, sei lá, 600 vagas, vai ter até 600 presos. A empresa ganha por preso, então também não pode ficar com vagas ociosas, porque a empresa está deixando de ganhar do Estado, né? Mas também, ali completou 600, não entra mais ninguém. Veja, se assim fosse, os presídios do Estado seriam muito melhores de si, não ia dizer, ia dizer uma maravilha, né? O que prisão nunca é, mas certamente para quem administra seria um paraíso, porque nos presídios estaduais a gente vê, por exemplo, quando eu visitava aqui em São Paulo, presídio CDPs, né? Sem detenção provisória, tinha celas que cabiam 12, e eu cheguei a ver 50 numa cela cuja capacidade eram 12 presos. Então, veja, então vamos voltar para a questão da privatização. Além disso, a empresa que recebe do Estado por preso para fazer aquilo que o Estado faz nos presídios estaduais, o valor é muito maior do que o Estado gasta nos presídios estaduais. E, além disso, ela pode também usufruir da mão de obra dos presos. Então, no caso de Minas Gerais, a empresa tinha um outro galpão industrial que produzia, se não me engano, refeições, né, marmitex, não só para o próprio presídio, mas vendia, né, para fora, e aí então contratava o preso. Obviamente que essa contratação, ela é sempre um valor assim, que é abaixo do mercado, porque para que você vai contratar um preso, né, com os mesmos direitos que tem alguém aqui fora? Então você contrata um valor para poder explorar essa mão de obra. Então, além disso, eles ganham também da exploração do trabalho do preso. E tem uma questão moral, no meu entendimento, sabe, Pedro, que é a lucratividade, né, de uma empresa, e que o Estado concede essa oportunidade, né, para uma empresa a partir da exploração do sofrimento humano, né? Porque, independentemente das razões que levaram alguém a ser encarcerado, não é isso que está em jogo, né, aqui. Independentemente disso, é uma experiência de privação, de sofrimento, de humilhação, seja para o próprio preso, seja para a sua família toda, para os seus filhos, para os seus pais. Então, né, entregar a mão de obra, entregar a população carcerária para ser, né, explorada por empresas privadas, acho que tem ali é também derivado de um determinado posicionamento político, ético e moral. É uma escolha que também passa, né, pela dimensão moral. E, como eu disse, então eu não vejo. E aí também concordo que a privatização, ela também tem essa outra dimensão de ser mais fragilizada, em termos dos controles do Estado sobre a população carcerária, e deixar mais vulnerável à infiltração das organizações criminais. Então, por quê? Não que é o primeiro, que a privatização não garante nada em termos de melhoria, em termos da gestão prisional, né? E porque nas empresas privadas você tem menos controles, o Estado não vai saber quem que a empresa está contratando para ir, por exemplo, cozinhar, para ir levar comida para o presídio, ou seja, nos contatos que vai estabelecer necessariamente com o sistema prisional. Não há uma garantia, não há um controle. É claro que há problemas dentro do Estado, mas o Estado, quando ele está tratando da sua própria gestão, ele tem mais mecanismos para exercer esse controle, né, das pessoas que vão ter acesso ali ao universo, ao interior do espaço prisional, do que uma empresa privada, né? Então, eu vejo que nenhum aspecto a privatização ela se justifica, nenhum aspecto, nem do aspecto econômico, nem do aspecto político, nem do aspecto de eficiência, porque aí todo mundo pode dizer, mas não é melhor ter unidades prisionais que não tenha superlotação? É verdade, mas você acha que se o Estado não consegue ter vaga para todo mundo, é evidente que a privatização ela é parte de um modelo total que, para funcionar, depende da continuação das unidades estatais hiperlotadas. Porque não vai ter dinheiro, se a privatização é mais cara para o Estado, é óbvio que não vai ter dinheiro para ter presídio privatizado e com as vaguinhas todas delimitadas para o sistema prisional inteiro. Isso não vai acontecer. Então, mais uma vez, ela não vai resolver o problema de vagas, porque o Estado não vai ter como pagar para a empresa, para, no caso de São Paulo, tem 230 mil presos, por exemplo, né? Enfim, o Estado não vai ter dinheiro para isso. Então, a privatização vai ser ilhas de suposta eficiência que depende para existir de um sistema inteirinho ainda mais deteriorado, ainda mais superlotado, ainda mais propício, né, às violações de direito, às opressões sobre a população carcerária, que são os problemas já existentes atualmente. Então, a privatização ela é um flagelo são muitas decepções com o atual governo. Essa é uma delas. E é só para finalizar minha resposta, Pedro, que eu queria lembrar que o massacre ocorrido na penitenciária a de Manaus, né, o Compage, o complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que ocorreu dia 1 de janeiro de 2017, não sei se você vai lembrar, uma rebelião, foram, se não me engano, mais de 50, foram mais de 30, mais de 50 mortes, eu não lembro, que teve várias na sequência, né? Em Manaus, era privatizada, terceirizada a mão de obra por uma empresa, né, chamada Humanizare, ironicamente, e tem uma série de investigações que envolvem as relações dessa empresa com o governo do Amazonas, inclusive há investigações dessa rebelião que apontam para o suposto favorecimento para a entrada de armas e que, portanto, resultou num massacre de dezenas de presos. Então, era privatizada.
Camila, até ano passado, eu acho, você deu uma entrevista para a gente aqui no Opera Mundi, para o Breno, e você mencionou que, enfim, participou, né, do GT do novo governo, né, do grupo de trabalho do novo governo para essa questão. E você ali, naquela altura, enfim, expressava essa, digamos, essa falta de esperança, né, essa desesperança com os rumos que o governo tomou nesse sentido. E aí eu uso aqui a pergunta de uma espectadora nossa, Elizabeth, que pergunta: o que o governo federal pode e deve fazer para combater com eficiência essas organizações criminosas? Então, queria isso, né, e queria também que você avaliasse, mudou alguma coisa desde dessa sua última entrevista? Você acha que o governo está indo para um bom caminho, para um mau caminho nesse sentido?
Bom, a Beth é minha prima do meu marido, né? Então, beijo para ela. Então, de fato, participei do GT, foi uma experiência que ela foi enriquecedora, porque deu a oportunidade de conversar com muita gente, pessoas que queriam colaborar com a transição, era um momento de muita expectativa, né? O governo eleito fez até uma grande propaganda da participação popular na transição, mas ao menos na área que eu atuei, né, que foi do sistema prisional, foi um grande teatro a participação, porque tudo que foi proposto ali, inclusive, dentre as muitas propostas, houve ali no relatório, né, foi feito também uma posição contrária à privatização, apontando riscos, mas que se tornou ministro Flávio Dino, eu sei disso, jogou no lixo, né, o relatório, nunca utilizou aquele relatório para nada. Então, foi um grande teatro, pelo menos nessa área do sistema prisional. E aí, né, a sua pergunta, Pedro, durante o período da gestão do Flávio Dino, o que eu vi no Ministério da Justiça, especialmente em relação à questão prisional, foi uma continuidade daquilo que vinha já sendo feito antes, né, durante o governo Bolsonaro. Digamos assim, talvez, né, alguma mudança muito pontual, mas muito pontual, na relação com os estados, mas sobretudo através, talvez, do Ministério dos Direitos Humanos, porque na gestão do Flávio Dino, seja na segurança pública em geral, que basicamente é a centralidade da Polícia Federal para tudo, né? Então, Polícia Federal, para qualquer problema, era o Capelli, né? E a Polícia Federal era a solução para qualquer tipo de problema. E você não vê, isso não é política pública, não é. Né? A gente via as apresentações dos planos de governo, até na minha razão, constrangedoras, com os slides que não tinham nenhum tipo de qualidade ali na apresentação de algo que a gente pudesse classificar de política pública. Então, no sistema prisional também. Então, coisas que já vinham sendo feitas, você tem até uma gestão, digamos assim, interessada, né, na Senaspem, pessoas que já conheço até mesmo de antes do atual governo, que estão em cargos de direção e que têm ali uma seriedade na política que produzem, mas só que é necessário que houvesse maior empoderamento, né, dessas instâncias para articular com o governo federal, com os estados, para de fato tentar implementar uma determinada política prisional, o que não há. Então acaba que fica ficando acaba permanecendo numa espécie de mais do mesmo, né? Rebeliões, por exemplo, no Rio Grande do Norte, vou dar um exemplo, né, porque acho que até foi no contexto daquela entrevista com o Breno. Você tinha um problema no Rio Grande do Norte, denúncias que já estavam no relatório do GT de transição de violações de direitos dos presos do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, que eles já denunciam isso há muito tempo, sem serem ouvidos. Começaram a fazer ataques, né, na cidade. Aí o governo federal veio, o ministro, na época, Flávio Dino, disse que era invenção dos presos, não teve nenhuma posição no sentido de, pelo menos, de verificar o que estava acontecendo, e, mais uma vez, o sistema penitenciário federal aparecia ali como uma grande panaceia para lidar com esse problema. Então, não vejo nenhuma mudança, assim, de caráter substantivo no atual governo que tange ao sistema prisional. O que o governo federal poderia fazer para acabar com as organizações criminosas? Primeiro, né, acho que a gente tem que lembrar, reconhecer, que essa história de acabar com a organização criminosa, ela só serve para o discurso político populista, né? Porque qual foi o país que acabou com as organizações criminosas? Eu acho que se alguém pudesse citar um país, eu agradeceria, porque muito se fala, né, do exemplo da Itália, né, na sua luta contra a máfia, né, especialmente a máfia siciliana, ali, né, ficou conhecido os processos e tal. Mas é só a gente olhar as notícias, né, ou olhar um pouquinho a literatura italiana atualmente. A máfia acabou? Não. O que a gente percebe é que a máfia, especialmente a Cosa Nostra, né, que atua na Sicília, que durante um período teve períodos de enfrentamento com o Estado, bombas, matou juízes, políticos, tal, ela atua de uma outra perspectiva, sem essa violência direta desse conflito com o Estado. Então, ocorreu uma mudança na forma de atuação. Mas existe a máfia, a Camorra, a Drangheta, né, da Calabria, enfim, esses grupos estão pelo mundo. Então, não acabou a máfia. Os Estados Unidos, que jorram tanto dinheiro, né, no mundo para fomentar a política de guerra às drogas, né, sobretudo nos países da América Latina, e não ele nele próprio, né, tem a maior população carcerária do mundo, composta por imigrantes e por pessoas negras, e também não, tampouco acabou com o crime organizado. Lá atua de tudo, né? Desde as gangues baseadas na perspectiva étnico-racial, até máfia italiana, máfia russa, e de todos os lugares do mundo. Então, acho que é isso, né, Pedro? Em primeiro lugar, não existe, assim, nenhum país do mundo acabou com o crime organizado. Eu acho que a gente reconhecer isso acho que seria um primeiro passo para pensar numa política mais racional e eficiente. Então, tá, o que a gente, então, poderia priorizar? A gente poderia priorizar, como política pública, reduzir a capacidade desses grupos de imporem a violência sobre populações específicas. Então, por exemplo, o domínio territorial desses grupos criminais, eles impõem sobre a população que mora nesses territórios periféricos, pobres, nas favelas, eles são opressores. Ainda que seja, o PCC vai dizer, a gente não oprime, enfim. É claro que os grupos eles têm as suas estratégias de autolegitimação, né? Não dá nem para aprofundar aqui, que eu sei que eu já estou demorando muito na resposta. De qualquer maneira, ninguém tem interesse em viver em territórios dominados por grupos criminais. As prisões, a mesma coisa. São territórios governados por grupos criminais. Então, acho que esse aspecto da atuação desses grupos criminais seria um aspecto que o governo, né, deveria implementar políticas públicas para reduzir essa capacidade de controle desses grupos. Isso implicaria um foco, uma política de armas, de controle e de apreensão de armas séria, e não a propaganda política que se fez, né? Seja para liberar, né, nos anos do governo, que liberou a solta, e a gente está ainda colhendo os frutos disso, né, os frutos terríveis disso, e seja quando vai o governo atual, ele anuncia e depois recua em muitos sentidos, nos controles. A Polícia Federal, o Exército, nas fronteiras, que tanto se fala, poderia focar nisso, né? E, além disso, né, Pedro, eu acho que o Estado poderia pensar assim, se ele quer, de fato, se ele quer enfraquecer os grupos criminais, ele deveria se colocar como opção melhor para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Mas ele não faz, ele faz o contrário, né? Então, o Estado, ele não é uma opção melhor, ele não é nem opção. Então, quando ele manda as pessoas para a cadeia, ele não está nem presente lá. Quem define onde o preso vai cumprir pena, a cela, as normas, o que o preso tem que fazer, o que não tem, são as facções. O Estado nem está nem aí para isso. Então, nessas condições, né, os Estados... É importante lembrar que os governos estaduais têm a prerrogativa, né, da política prisional, mas o governo federal poderia, como ele transfere recursos, ele poderia vincular essas transferências à adoção de determinadas medidas políticas. Então, o que deveria ser é pensar como é que o Estado pode ganhar, digamos, né, na competição por corações e mentes, digamos assim, vamos pensar só na prisão, né, das pessoas que estão encarceradas. Um outro aspecto, né, para terminar minha fala, um dos motivos que eu considero mais centrais, né, uma das motivações que eu sempre ouvi como muito importante para o afastamento do preso de organizações criminosas é a manutenção de vínculo. Porque a organização criminal também, Pedro, ela é um espaço de produção de vínculos, de afinidade, de vinculação, de pertencimento. Aquele preso, então, já que não tem mais vínculos familiares, já perdeu, enfim, da sua própria trajetória ali, né, no mundo do crime, seria mais propenso, né, a se vincular a um grupo criminal, como, por exemplo, o PCC, que exige quase que uma exclusividade, né, exige uma prioridade a ele. O preso que muitas vezes resiste, não quer, não tem interesse ou quer sair, é aquele cujos vínculos familiares são significativos ainda. Aquele que o filho nasceu. Então, o Estado, a família, ela é uma grande aliada do Estado, né, na luta e contra as organizações criminosas. Mas o que o Estado faz? Ele corta o vínculo com a família, seja mandando para longe, seja impedindo mesmo a visita. Nós temos vários estados do Brasil que, desde a pandemia, não retornou a visita familiar ainda. E os estados, a maioria, tem dificultado ao máximo o convívio da família com o preso. Então, o Estado, ele continua sendo um grande agente do fortalecimento das organizações criminais. E isso ao mesmo tempo que tem toda essa retórica populista, né, de combate. Na verdade, ele não está combatendo, ele está só alimentando esse problema.
Camila, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. É uma pena, porque realmente eu tinha muito mais perguntas. Mas aqui no 20 Minutos, antes disso, a gente sempre pergunta para os nossos convidados e convidadas se eles têm indicações de livros, filmes ou séries. Você tem alguma indicação para os nossos espectadores?
Então, pensando no tema prisional, né, eu tenho um livro que não é do Brasil, né, tem muito trabalho brasileiro, mas pensando numa perspectiva mais abrangente, né, de pensar sobre o sentido mesmo, né, da prisão e da política de encarceramento, eu penso com o livro da Michelle Alexander, A Nova Segregação. Ele é um livro assim que ele mostra, né, a partir de uma perspectiva histórica, focado nos Estados Unidos, mas que a gente também, né, pode trazer para reflexão sobre o Brasil, como é que o encarceramento ele está diretamente relacionado com uma forma de segregação racial, né, que apenas assume um novo formato histórico nos Estados Unidos. Então, ela mostra como como é que essa forma de segregação ela é eficiente, porque digamos, ela em tese afasta o racismo como a mola propulsora da segregação e cria esse elemento, né, que seria o crime como sendo o elemento motivador, né, da segregação. Mas acho que só quem lê mesmo pode ver, né, os mecanismos que são utilizados pelo Estado para praticamente enredar essas pessoas, né, nessas malhas da segregação, deixando assim, independentemente do serem honestas ou não, é um mecanismo estatal que traga essas pessoas, né, vulneráveis, pobres, sobretudo negras, para os mecanismos punitivos estatais. Isso também vale para o Brasil. Em termos de série também, né, não consegui pensar em nenhuma série brasileira, né, sobre prisões assim, que embora tenha várias, mas eu acho que a série The Orange is the New Black, que mostra também o cotidiano, né, de uma unidade prisional de mulheres nos Estados Unidos, ela é muito muito boa. Ela mostra, eu não sei por que às vezes as pessoas, né, as classificações vêm como comédia, não tem nada de comédia. Ela mostra com muita sensibilidade os marcadores os marcadores, inclusive étnico-raciais, dentro das prisões, essas diferenças, a violência muitas vezes brutal, e ao mesmo tempo o humor, né? Assim como mostra as perversidades políticas envolvidas aí na gestão das prisões. E, sobretudo, já mais para o final da série, vai mostrar a grande, grande perversidade política que são os centros de detenção para imigrantes, né? Que é uma política presente, né, nesse país e que está em total vigor, né, sobretudo desde da eleição do Trump, enfim, e que tá no centro do debate eleitoral, né, atual. E o filme, né? O filme que eu também sugeri é um filme alemão, que ele é baseado, né, no experimento, né, que foi feito em Stanford, e acho que muita gente conhece, né, esse experimento. Eu acho que o filme ele é muito, muito bom, muito bem feito, que basicamente são recrutados, né, um número X de pessoas para serem. E aí são aleatoriamente, são recrutados com uma experiência, vão receber por isso, e aí eles são aleatoriamente sorteados, metade deles para ser guardas, né, das prisões e metade para ser presos. O experimento ele é comandado, né, por uma equipe de médicos, psiquiatras, enfim, para ver as reações das pessoas em situações de estresse. E o que é interessante é verificar ali no filme, né, no experimento, como é que esses papéis foram incorporados a um nível ali de tensionamento, de ódio, de conflitos que vai chegar ao nível, enfim, máximo ali, né? Não vou contar no final do filme, para quem não sabe, né? Mas que chega ao nível mais. Então, mostra um pouco, acho que a minha indicação foi no sentido de pensar como a prisão, como instituição, ela tem ali um caráter opressor. Não existe, então, a possibilidade de ter uma prisão boa ou menos ruim. Quer dizer, ela pode ser pior, ela pode ter condições ainda mais degradantes, mais opressoras, como no caso da grande maioria das prisões brasileiras. Mas a prisão boa mesmo, ela não existe. Então, é por isso que da minha perspectiva, a política prisional, ela deveria ser pensada, deveria colocar a prisão, inclusive uma reflexão ética, qual que é o espaço da prisão na nossa sociedade, para que ela serve? Né? A prisão deveria ser considerada a última possibilidade de lidar com o indivíduo, num sentido de que nenhuma das outras possibilidades antes foram suficientes, foram eficientes, mas não é assim que ela funciona. Né? Então, eu acho que esse filme também ajuda a mostrar o quanto a prisão ela é nociva. E, na minha avaliação, o problema do crime da segurança pública, acho que a prisão ela é o elemento, ela é o principal problema. No Brasil, ficando apenas aqui no Brasil, ela é o principal problema. Quando a gente pensa em segurança pública e crime, para mim, se tivesse que enumerar um problema dessa área, são as prisões.
Na medida que ela produz ou reproduz essas organizações, essas relações, né?
Camila, e a violação de direitos também, né? A seletividade racial, ela amplia a desigualdade, enfim. Assim, além de produzir as organizações, ela é um espaço de reprodução de desigualdades, de assimetrias, e ela, de certa forma, expressa o quanto a nossa estrutura social ela é perversa, né? Desculpa, mas é isso.
Imagina. Bom, Camila, eu te agradeço muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. E também agradeço aos nossos espectadores, a todos e a todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível, nem faria sentido. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Camila.
Obrigada, boa tarde.
Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau.